Boa tarde, mais uma vez.
Sim,
claro, claro. Estamos só as três. O meu nome é Ana Passos, eu sou do Partido Socialista, sou deputada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Teve a ver.
E foi-me dada esta responsabilidade. Gostaria de lhe dizer que, de acordo com a lei do exercício do direito de petição, uma vez que é uma petição subscrita apenas por um peticionário que não existia a obrigação de ouvir o peticionário, foi uma opção minha, uma escolha minha, chamar a Dona Maria cá para escutar, porque acho que sim, que faz parte do nosso papel também estarmos próximo das pessoas e tirar todas as nossas dúvidas e dar oportunidade também aos cidadãos de expressar as suas preocupações. Informar que já foram pedidos pareceres ao Ministério das Finanças e ao Banco de Portugal sobre esta questão. Ainda não nos chegaram esses pareceres. E passo-lhe já a palavra, uma vez que estamos também com muito pouco tempo.
Pois, olha, eu fiz esta petição,
no fundo, na esperança de que resolva o meu problema, mas que resolva de uma maneira geral o problema de muitos cidadãos, porque deve ter conhecimento, com certeza. Por acaso, só trouxe uma cópia, só se quisesse ver, que tirei da internet, porque se for à internet e vir o número de pessoas, de fiadores penhorados em Portugal, é uma coisa aflitiva. Por dia são tirados 125 mil euros às pensões portanto, pensões de terceira idade. 125 mil euros, tenho aqui até uma cópia de uma das coisas que apanhei na internet. Há muitas coisas na internet sobre isto. E a maior parte destas pensões, destas penhoras são exatamente sobre penhoras de empréstimos à habitação. E vão buscar aos, portanto, os fiadores normalmente desta idade, da minha, não é? Eu tenho 66 anos e o meu marido tem 72. Estas penhoras são para filhos ou netos, que por variadíssimas razões, pura e simplesmente, deixaram de pagar as rendas. Pronto. Neste caso, devo dizer que não houve. Pronto, cada um falará por si. Eu ainda estive, antes de vir para aqui, e para me assegurar mais uma vez de que não ia dizer alguma coisa que não estivesse certa, eu não percebo como é que os fiadores são os únicos que só têm que pagar, porque de resto não temos direito a mais nada. Só temos que pagar. E pagar da forma mais incrível, que é na base onde nos pagam as pensões, tiram-nos o dinheiro e acabou. Pronto. Não temos sequer direito a ir ao banco negociar a penhora. Porque quem pode ir ao banco negociar a penhora é o titular do empréstimo, que também está apenhorado, mas que. E isto também me foi dito no banco, eu por acaso não tinha essa ideia, mas no banco também me foi dito isso. A maior parte das pessoas a quem isto acontece e que se vêem depois privadas das casas, não é? Porque entretanto as casas o banco acaba por estirar, divorciam-se. Portanto, são casais que se divorciam. E divorciam-se, alguns divorciam-se só porque civilmente isso interessa-lhes, porque em vez de terem um terço passam a ter um sexto da penhora. Não é? Porque ficando sozinhos, os ordenados são mais pequenos, ou ficam filhos de um lado, ou ficam filhos do outro, e acabam por ter um sexto da penhora. E, por outro lado, no meu caso, por exemplo, e no caso de quem eu fui fiadora, aconteceu exatamente a mesma coisa, separaram-se. Eu acho que não foi por qualquer interesse desse género, foi porque se zangaram mesmo, pronto, acabou. Já não se dava muito bem e pronto, as coisas agravam-se sempre quando não há dinheiro, é o diz o velho ditado, não é? Caso onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Pronto, isto eu vou-me situar, portanto, o meu objetivo não será tanto o meu caso particular, mas será o caso de milhares de pessoas que estão nesta situação, em situações mesmo absolutamente incríveis. Eu Estive a ver até no site na Assembleia da República e fiquei admirada como é que não houve ainda ninguém que aqui recorresse. Porque, no fundo, quer dizer, os deputados, em princípio, representam cada um de nós, não é? Faz-me confusão como é que as pessoas não recorrem, porque as coisas são apresentadas de uma tal forma que nos é dito desde a primeira hora que não vale a pena fazermos nada, porque não adianta. Inclusivamente, do próprio banco, disse-me, e isto eu não vou citar nomes, até porque o rapaz, não sei se foi despedido, se já não está lá, pelo menos não está lá na agência onde eu tinha conta. Eu tenho a minha conta é no BCP Milénio e o empréstimo foi concedido também no BCP Milénio. Esse empréstimo foi também concedido no BCP Milénio. Devo dizer que a casa foi comprada em 2000, isto depois. Há umas demoras nestas coisas todas que são assustadoras. Eu trago-lhe aqui só para seu exemplo, para exemplo daquilo que estou a dizer. Isto começou, quer dizer, eles compraram a casa em 2005, deixaram de pagar em 2007 e a minha primeira penhora, sabe quando é que foi? Em 2013. Eu tenho aqui essas datas todas porque isto realmente demonstra uma falta de tudo. Para mim, é uma falta de tudo. Porque, olha, quando eu fui avisada, eu só fui avisada, e tendo a conta no Milénio, só fui avisada de que eles não estavam a pagar, porque eu vou-lhe dizer que esta pessoa, o titular deste empréstimo, é meu enteado. Não estou a falar como madrasta, porque há sempre aquela história, é madrasta, fala assim, mas não é. Não, realmente não estou a falar por ser madrasta dele, porque tratei-o como trato os meus filhos, de igual forma. Tanto assim que eu continuo a viver com o pai, e quem não lhe fala é o pai, e eu também já há muitos anos não lhe falava. A própria escritura, se for ver, já não está assinada por mim. Eu passei uma procuração ao meu marido, não fui à escritura. Também há uma coisa que eu chamo a atenção, porque realmente acho que... Até dentro do direito, ou os advogados têm especialidades, não é? Cada advogado é especialista numa matéria, não é? E nós, muitas vezes, queremos tratar do assunto A, indicam-nos o advogado A, B ou C, conforme as matérias com que eles estão relacionados. Nós que somos cidadãos comuns e normais, não é? Não podemos, enfim, perceber alguma coisa, mas não entendemos exatamente... muito de leis, não é? Dizem que não podemos alegar que desconhecemos as leis, mas a verdade é que não as conhecemos na íntegra, não é? Ou não, particularmente não as conhecemos. Eu hoje sei que o banco só avisa, portanto, o banco está sempre protegido. É o banco, é o Deus nesta terra. E sabe-se, por tudo aquilo que tem acontecido, que os bancos são os deuses. Está sempre tudo do lado deles. O banco só tem a obrigação de avisar os fiadores se ficar escrito na escritura, que tem que avisar. O que eu acho horrível, porque a maior parte das pessoas desconhece. Olha, depois está a ver, caía numa esparrela igual à que eu caí e que caem milhares de pessoas, não é? O banco só é obrigado a dizer, olha, que ele não, ou ela não estão a pagar o empréstimo se estiver escrito na escritura. Depois há esta questão de só o que contrai o empréstimo, o titular do empréstimo, poder negociar aquilo que fica em dívida. E depois, depois há este tempo todo por acaso o banco, portanto, eles deixaram de pagar em 2007, em 2009, o balcão onde eu tinha a minha conta avisou-me, olha que eles não estão a pagar o empréstimo. Sim, foi uma coisa informal, foi por telefone, olha, eu nem estava no país quando me telefonaram a dizer, olha que passo por aqui porque há um problema com uma conta que vocês foram fiadores, não sei o quê, porque eu tenho conta, ainda era a nova rede desde o início. Eu era funcionária da TAP e a nova rede, quando abriu, cá em Portugal, fizeram uma campanha muito grande porque a TAP obrigava as pessoas a terem as contas no TOTA para receberem o ordenado. E a nova rede viu furo ali na TAP. São muitas pessoas, não é? E deixaram-nos, autorizaram-nos a montar mesmo lá dentro uma agenciazinha onde eles foram angariando clientes. E naquela altura realmente até era tentador abrir conta na nova rede, portanto eu sou cliente dos primeiros clientes da nova rede. E daí talvez eles, pronto, por descargo de consciência, e depois também depende muito do gerente que está, porque eu durante muitos anos tive a conta em Lisboa, ali na Portela, mas depois quando me reformei passei a conta para a localidade onde moro. E, portanto, o contacto também com os gerentes já nunca foi igual, não é? Porque conheciam-me de um lado, mas do outro lado foi mais uma pessoa que apareceu, não é? Embora eu tivesse esses anos todos, não lhes interessou muito. Pronto, mas em 2009 eles disseram, o meu marido falou com o filho e o filho disse, sim, lá temos uns problemas e tal, mas a gente vai pagar. A gente vai pagar, vamos fazer um depósito agora não sei quanto, vamos pagar, temos umas prestações em dívida, não sei o quê, não sei quantos. No dia tal vamos ao banco pagar. Depois eu disse ao meu marido, olha, desculpa lá, mas passando essa data nós vamos ao banco confirmar se eles foram pagar ou não foram. É claro que não tinham ido pagar. O senhor lá do banco, o tal rapaz, que era muito simpático, até me disse, olha, eles têm conta em Santa Marta de Correios, é a dependência onde eles têm a conta, vão lá falar com a gente do banco, ver o que é que ela diz, é uma senhora que está lá e tal, e fomos lá. A senhora foi muito simpática, prestou-se a todas as coisas, porque nós estávamos, então, a nossa ideia era que negociássemos aquela parte que eles tinham em dívida, que eles fizessem nova avaliação à casa, que baixassem, porque eles, entretanto, como não pagavam, já tinham os spreads. Quer dizer, quando nos avisaram, já aquilo estava muito feio mesmo, muito feio, porque a senhora até me disse, olha, a gente só não mandou isto já para o advogado em Lisboa, porque eu tenho estado aqui a tentar segurar isto. Mas realmente eles são de uma... não cumprem nada daquilo que dizem. Vai ser muito complicado, porque eles não cumprem nada. Mas, de qualquer maneira, façam essa tentativa de ver se conseguem negociar. Nós fazemos nova avaliação, vamos ver em que condições, baixa-se a renda mensal, têm é que pagar os juros. E o que é que nós achamos? É que não tínhamos que ser eu e o meu marido, só porque pusemos lá o nome, os responsáveis pela dívida, que já eram 108 contos, 108 mil euros, não foram em contos, euros, que já era muito dinheiro. E pensámos em falar com os pais dela, não é? Mas não queríamos falar com os pais dela sem perguntar a eles se, pronto, se estávamos a pensar fazer isto assim assim, podemos falar com os pais? E a resposta foi que não. Porque eles estavam a esconder dos pais dela esta situação. Olha, foi de tal forma, eu tenho também cópia, o advogado que viu isto, até disse isto dava um processo de crime, porque ele ameaçou o pai mesmo de morte. Se fosse falar ele não é bom, não é uma pessoa boa, pronto. É meu enteado e é filho do meu marido, eu tenho muita pena de dizer isto, mas é verdade. Isto que eu tenho aqui, estas cópias destes e-mails trocados do meu marido a insistir para falar, para resolvermos o assunto, para eles não perderem a casa, e porque nós também estávamos assustados com esta história, não é? Porque era muito dinheiro. Recusaram sempre, 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 sempre recusaram que fôssemos, e ainda por cima com ameaças. O advogado até diz, olha, se vocês quiserem seguir com o processo de crime, até podem seguir. Mas falar, é pai, não quer seguir, não é? Como é evidente, pronto. E eu acabei por dizer ao meu marido, olha, ponto final no assunto, deixa andar. Deixa ver o que é que dá, pronto, não vale a pena estarmos. Pronto, era uma forma que nós encontramos, porque só partia deles sempre negociarem a dívida, não é? Desde que os pais estivessem de acordo, negociava-se, faziam nova avaliação e pronto, e eles não perdiam a casa. Pronto, isto não foi possível, para adiantar, não foi possível. A senhora teve lá, a gerente do banco, teve que mandar o processo para Lisboa e em 2000, isto entretanto foi demorando tempo, eu acabei por arranjar um advogado aqui em Lisboa que eu não considero amigo, mas era conhecido, foi meu colega de escola e pronto, conhecíamos há uma série de anos, não era exatamente uma pessoa amiga, mas era uma pessoa conhecida. E eu tive-lhe a dizer o que é que se passava, não sei o quê, ele disse, pá, está bem, isto é uma grande chatice, vocês vão se ver aflitos com isso, não sei o quê, mas vivemos nos nossos ordenados, não é? não temos bens nenhums. Isto vai ser um problema, não sei o quê, está bem, eu trato do assunto até uma determinada altura. Depois disse não posso porque ele também era do BCP, estava reformado, mas tinha sido do BCP, portanto havia incompatibilidade e depois contra o banco, em tribunal. Eu depois passo isto a uma estagiária, não sei o quê, e a coisa ficou assim. Passado uns tempos, recebi uma carta do solicitador. Isto, essa primeira carta do solicitador, eu vou-lhe dizer que só veio em junho de 2010.
E a solicitadora é a situação,
né? É o solicitador, que é um advogado, portanto, aquilo foi para o advogado do banco, e o advogado do banco entregou aquilo a um solicitador, porque isto depois há assim uma cadeia que vai ganhando com isto tudo que eu... Pasmo, não é? Porque todos têm ali escritórios. Eu já fui tanto ao advogado do banco como fui ao solicitador. Têm todos escritórios ali na Avenida da Liberdade. Portanto, não vivem mal, vivem todos muito bem. Portanto, isto deve dar muito dinheiro a muita gente a ganhar.
Mas são 3 anos depois de terem deixado
de
pagar?
Não, são 5 anos. Eles deixaram de pagar. Ah, sim, em 2007, exatamente. Em 2007, pois. Mas em 2010, isto foi a primeira carta que eu recebi do solicitador. E quando recebi a carta do solicitador, fiquei em pânico, como deve calcular. Fiquei em pânico e telefonei para o senhor. O senhor atendeu-me e disse-me: a senhora está tão nervosa, porque eu estava mesmo nervosa quando falei para ele. A senhora está tão nervosa, mas não vale a pena ficar nervosa, isto é textual. Não vale a pena ficar nervosa, porque isto vai levar montes de anos e até lá não se preocupe. Deixa andar, eles que são os interessados não estão preocupados porque não respondem a cartas, nem sequer as cartas recepcionam. Isto foram as palavras do solicitador. Pronto, ficou por aí. Eu depois falei com o advogado outra vez e o advogado disse: epá, pois é, eles não. Ele diz que já, porque ele até conhecia este, é o Brás Duarte, que é o solicitador, eu até o conheço. Ele diz que manda-lhes as cartas lá para casa com registros e avisos de recepção e não sei o quê, mas eles não ligam nenhuma e as coisas são todas devolvidas e nunca mais. Disse: epá, acabem com isso de uma vez por todas. Qual é o problema? É as moradas? Do trabalho, eu dou-vos as moradas do trabalho. Fui eu que forneci a morada do trabalho. Hoje estou arrependida de ter fornecido, porque se calhar tinha ganho não sei quantos anos. Porque realmente não adianta nada, não adianta rigorosamente nada. É andar a. Olha, deixa-o andar, pronto.
Então, para a senhora, as pensões dos fiadores e os ordenados dos titulares?
Dos titulares também fazem, se tiverem a trabalhar, não é? Está a trabalhar, não está a trabalhar, anda naquela de trabalho, não trabalha, e quando trabalha também deve fazer para aí aqueles esquemas habituais. Ela é que está pior, porque ela é funcionária da Câmara da Almada, portanto aí eu vou mesmo tirar-lhe, mas tiram-lhe um sexto, porque ela tem o filho, tiram-lhe um sexto.
E a casa não foi vendida?
Entretanto, eu vou-lhe dizer que isto tudo passou-se, entretanto, o advogado...
Nós já temos aqui outra petição, mas...
Pois, entretanto, o solicitador, em 2010, em junho de 2010, enviou a notificação. E depois, em agosto do mesmo ano, pôs a casa em leilão. Ah, eu disse sempre ao banco: tirem a casa, fiquem com a casa, fiquem com a casa. Eu não quero a casa para nada, fiquem com a casa, não tenho dinheiro para pagar. Portanto, fiquem com a casa. O banco não negocia casas, negocia dinheiro. Isto era sempre a resposta do banco. Entretanto, o advogado, quando viu que as coisas estavam neste pé e que o solicitador ia pôr a casa a leilão, disse: ah, é a altura de passar isto para tal estagiária, porque eu não posso continuar a acompanhar o processo, não sei o que, é melhor passar isto. E pediu-me logo 500 euros à partida. Eu depois até fui falar com o banco, a perguntar: como é que é isto? Agora vou andar a pagar quanto? Isto também é textual no banco. Oh, minha senhora, deixe-se disso, porque vai gastar uma fortuna em advogados. E chega ao fim, tem exatamente o mesmo... O resultado é igual, portanto...
A doutora Maria pensou em fazer alguma reclamação ao Banco de Portugal?
Nunca fiz. Também há outra coisa, nunca fiz... Não, nunca fiz nada e há uma coisa que eu acho estranha nisto tudo. contra mim falo. Eu nunca tive o meu nome no Banco de Portugal, nem eu nem o meu marido, porque nós, entretanto, fomos fiadores de um outro filho meu, que comprou uma casa. E correu tudo bem, sem problema nenhum. Nunca tivemos o nosso nome no Banco de Portugal. Não sei se bem, se mal. Houve esse mesmo rapaz lá do banco, eu uma vez disse, mas como é que é isto possível? Já não, nem o nome tem no Banco de Portugal. Porque eu pensava que era logo, que era de imediato, que iam pôr o nome no Banco de Portugal, e o rapaz até disse assim, sim, isto parece que eu fui para aqui qualquer coisa mal feita, mas também eu não sou advogado do diabo, olha, esqueça, melhor para si. Pronto, eu esqueci-me, né, do assunto. Nunca tive. Mas, quer dizer, legalmente eles vão-me sempre dizer...
Pois, eles estão...
Têm... Não está na escritura. Na escritura até está a dizer que os fiadores... Não dá. Pois, e de lá não. Eu acho que não dá. Não. Bom, mas deixa-me só dizer-lhe mais uma coisa que eu acho que é importante. A habitação foi posta à venda em agosto de 2010, por um valor base de leilão de 161.428,57 e um valor mínimo de 113.000. Aqui na escritura, que eu tenho aqui as duas escrituras, porque isto foi feito, as escrituras foram feitas separadas, fizeram uma escritura de 110 mil que atribuem o valor da casa e depois fizeram um empréstimo de 30 mil e depois nessa segunda escritura já atribuem o valor da casa a 143.500 euros, que eu também não consigo perceber como é que num lado se atribui 110 mil e depois logo a seguir, eu sei que eles englobaram este empréstimo no valor... na hipoteca da casa e depois consideraram que a casa valia aquele valor, mas inicialmente valia os 110 mil, sendo o valor da matriz da casa de 60 e tal mil euros. Pois, o valor da matriz da casa são 60 e tal mil euros. Portanto, não percebo como é que isto funciona, mas isto é o que eu tenho. Entretanto, a casa foi vendida por 114 mil euros, o que também é um bocadinho suspeito. Quanto a mim, isto, desculpem-me, se calhar a minha má intenção, mas o valor mínimo era 113 mil e venderam por 114 mil. Foi só mais mil, não é? Dá a impressão que disseram, olha, dá aí mais mil e ficas com a casa, não é? Venderam por 114 mil. Eu agora pergunto, se o banco não ficou ressarcido disto tudo, com os 114 mil, eu acho que sim. Se estava à espera de receber os 143.500, enfim, com juros, não é? Pronto, com juros eles levam dois ou três vezes mais.
143.500, não é?
Sim, mas com 43 anos. 43 anos. Se ao fim de 10, de 7 anos, ou 8, ou 9, recebeu os 114 mil, acho que... Pois. O que é que eles querem mais? Uhum. E ficaram sem a casa. A partir de 2012 foi proibido ficarem com as casas. Uhum. Saiu uma lei que proibiu de ficarem com as casas, porque até aqui, quer dizer, por acaso a minha casa é alugada, porque se fosse minha tinham-me tirado a casa também, como já eu conheço pessoas a quem tiraram a casa aos próprios e depois tiraram aos fiadores e ainda ficaram a dever dinheiro ao banco. Quer dizer, nestas coisas todas, o banco que avalia, que sobreavalia as casas, que dá como aceites fiadores que sabe que não têm bens imobiliários para...
É uma falta de cuidado.
Não é? Portanto, é isto que eu acho que tem que ser revisto, porque até em relação àquelas pessoas que têm agora, a partir de 2012, não ficaram sem as casas, têm as casas penhoradas e estão hipotecadas, mas continuam com as casas, não é? Têm que pagar a dívida, mas ficaram com as casas. E aquela casa ficou para o banco. O banco depois encarregou-se de a vender, não é? Mas, de qualquer maneira... Esse dinheiro foi entregue no banco. Então, eu ando a pagar o quê? Juros de quê? E ainda por cima, estes juros vão sempre somando, todos os dias somam. Daí o meu interesse é negociar com o banco um empréstimo ou uma coisa qualquer que estancasse esses juros, não é? Porque, no fundo, eles não devem estar a pensar que eu ainda vou viver 20 anos para pagar isto, não pago. Como é evidente, não é? Porque os meus filhos, quando chegar à altura... assinam um papel em como prescindem de herança e também não pagam isto. Não lhes vou deixar isto como herança, não é? dizer isto. Isto eu acho que é uma lei que tem que ser revista e visto como é que isto está a ser feito. Porque isto está a ser feito de uma maneira que só beneficia os bancos e os bancos. Pois. E os bancos são responsáveis por... são responsáveis por esta situação, não é? Porque sobrevalorizam as casas, aceitam como fiadores. Eu tive sempre boas contas, nunca fiquei a dever dinheiro a ninguém, portanto, até nesse aspecto podiam confiar em mim, não é? Mas, de resto, eu não tenho mais bens nenhuns. Porquê é que o banco aceita como fiadores? Não aceita, não é? Há qualquer coisa aqui que não funciona, ou então funciona, quer dizer, nós, como cidadãos, somos levados, achamos que são entidades de boa fé.
Inicialmente, sem deixar criar esta bola de neve, não é? Seriam alertados logo, avisados, que estão a passar esta bola.
Pois, mas como está a tal história de que a maior parte das pessoas desconhece, não é? Então, depois andamos uma vida inteira prejudicados por causa do... Quer dizer, chega à velhice e tenho um terço da minha reforma, um terço meu e outro terço do meu marido, que não nos faz muita diferença, como deve calcular.
Mas, se calhar, aquela questão de reclamar no Banco de Portugal é uma boa ideia, Dona Maria.
No próprio banco. No Banco de Portugal, mas vou me basear em quê? Dizer o que é que o Milénio fez?
Pois.
Mas eles têm uma...
Tem livre de reclamações no próprio banco.
Reclamações, pois. Ah, é? Reclamações do banco e escreva lá o que se passou com as datas. Tem as datas
tem.
Organizado. Acho que deveria de... É mais uma tentativa. Não tem nada a perder.
Pois. Aqui o que é que acha que há possibilidades ou não?
Vamos dar seguimento com a sua preocupação e vamos levar agora à comissão a abordar pelos pareceres.
Porque também o tratamento que dão aos cidadãos que não ficaram sem as casas em relação àqueles que ficaram sem as casas também é diferenciado, não é? Porque ainda bem que não tiraram as casas e acabaram com isso, porque acho isso horrível, não é? Quando as pessoas não têm mais casa nenhuma, acho que é horrível serem despejadas da própria casa, não é? Mas, porque houve tantas coisas, houve desempregos, quer dizer, aqui não foi bem o caso, mas pronto, houve outras situações que levaram a isto. E estas situações causam, para além disto tudo, causam mal-estar nas famílias, de zangas, de aborrecimentos, de tudo, não é?